Bezerra Hashem, Daf Chav Zayin, Tadot Yishvot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Chav Zayin, na primeira linha, começando uma nova Mishnah. Nishbar Levatel et Mitzvah. Já vimos, a pessoa que jura que ele não vai fazer algo, e ele transgride o juramento, ele sim faz. Se ele fez isso bem mezid, ciente da proibição e do castigo, ele é chicoteado no tribunal. Se ele fez isso bem shogeg, ele não estava tão ciente assim, ele traz o korban, o leve, o sacrifício. Fala Mishnah, o sujeito jurou que não vai cumprir uma mitzvah. Por exemplo, ele jurou que não vai comer matzah em Pesach. Venobite, e ele comeu matzah, como a mitzvah diz. Patur, ele não traz nenhum sacrifício. Ele jurou que não vai comer matzah. E a Torá diz para ele sim comer matzah. Ele não tem autoridade de jurar contra uma mitzvah. Então, óbvio que esse juramento não se recai sobre ele. Ele nishba levatel et mitzvah, o juramento não existe. E ele deve comer matzah. Se comeu, não traz nenhum sacrifício. Outro caso. Lekayem velokie. O sujeito jurou que vai comer matzah, que vai cumprir a mitzvah, e não cumpriu. Patur. Também nesse caso, ele não traz nenhum sacrifício por não ter cumprido com o juramento dele. Também quando ele jura que ele vai cumprir a mitzvah, esse juramento não existe. Sheabedin Sheikhayaf. Fala Mishnah, poderia dizer que sim, esse juramento sim existe. Que dever é da Bemeteira, como disse a Bemeteira, a mulher da Bemeteira, falou o sábio, Mai Marechut, Shenom Mushba, Lá Me'al Sinai, Areu Chayav Alav, Mitzvah She Mushba, Lá Me'al Sinai, Eno Din She Chayav Alav. Falou a vida da Bemeteira, se quando a pessoa jura que vai fazer algo opcional, vai jogar uma pedra no mar, não tem essa obrigação e jurou que vai jogar, ele está obrigado pelo juramento? Então, muito mais, se a Torá diz que ele tem que comer matzah em Pesach, e ele também jura que vai comer, muito mais que ele está obrigado. Então, realmente, essa é a opinião de Rabi David Meteira. E falaram, Chalim Kiron, Amru lo, lo, imamar beshvoat reshut, sheken asab balav ken, tomar beshvoat mitzvah shelo asab balav ken, sheim nishba levater velo biter patur. Falaram os sábios que, do Pasuk se vê, esse conceito de lav e ren, como a gente viu nos davim passados. Ou seja, que para um juramento se recair sobre a pessoa, é necessário que seja possível de fazer esse juramento de forma ativa ou de forma passiva. A pessoa pode jurar que ele vai jogar uma pedra no mar, como pode jurar que não vai jogar. Os dois juramentos, as duas formas são possíveis. Esse tipo de juramento sobre algo opcional se recai sobre a pessoa. Mas se a pessoa jura que vai cumprir uma mitzvah, o juramento não se recai sobre ele. Porque ele não tem como jurar das duas formas. Ele tem como jurar que ele vai cumprir a mitzvah. Mas ele não tem como jurar que ele não vai cumprir a mitzvah. Ele não tem autoridade de jurar contra a ordem da Torá. Então, nesse tipo de juramento de mitzvah, somente a forma ativa é possível. Não a forma passiva. Estou falando com Hamim, esse tipo de juramento não se recai. Vamos ver o que ele deve meter a sustenta sobre isso. Fala Gmará, Tal, Rabban, disse Abraham. Yachol nishba lebater et mitzvah velo biter echayav. A questão, será que essa pessoa jura que não vai cumprir a mitzvah e cumpriu? Será que tem que fazer um sacrifício porque não fez como o juramento dele manda? Tamud lomar, era o letiv. Fala Abraham, ele não tem que fazer nenhum sacrifício. Ele jurou que não vai cumprir a mitzvah, e ele tem que cumprir. O juramento não se recai, porque a Torá fala leará ou leetiv. Matava reshut, af hara'a reshut. Fala a Braita, quando a Torá menciona leará ou leetiv, a Torá vai associar as duas possibilidades. Leará é um juramento sobre algo desfavorável, leetiv sobre algo favorável. Fala a Braita, assim como algo favorável do Pasuk se refere a algo opcional, não de mitzvah, assim também algo ruim se refere a algo opcional. Então se a pessoa jura algo desfavorável sobre uma mitzvah, jura que não vai cumprir a mitzvah, ele não está compromissado a esse juramento. O juramento não se recai sobre ele, porque o Pasuk se refere a algo bom ou algo ruim que não tem a ver com mitzvah. E agora eu explicar na sequência como é que se vê do Pasuk que a Tavá e a Ará, algo bom e algo ruim, se referem a algo opcional, algo neutro. Então pode ser que se refere a algum mitzvah, não vai explicar aqui não. O Tzinishba Levatel da Mitzvah Yerobiter, Shou Patur. Por isso fala a Braita, a pessoa que jurou que não vai cumprir a mitzvah, tem que cumprir a mitzvah, o juramento não proíbe. יכול נשבע לקיים את המצווה ולא קיים שחייב? Será que essa pessoa jura que vai cumprir a mitzvah e não cumpriu, tem que trazer o sacrifício porque não fez como o juramento dele? Tá muito mal a dar o leitiv, marar, chuta, tomar, chuta, mesmo raciocínio de antes. Quando o pastor diz lá, dar o leitiv, se refere a algo opcional, não a algo sobre mitzvah, um juramento sobre mitzvah não se recai. O tzinishba de kaim ta mitzvah, velo kem shu patur. Portanto, essa pessoa jura que vai cumprir a mitzvah, ele não está comprometido a esse juramento. Mesmo que não cumpre, ele não traz nenhum sacrifício. Yachol nishba le'ara le'atzmo ve'lo ira yachol le'patur. Pergunta a Braita, o que acontece se a pessoa jura que vai se auto-prejudicar? E ele não fez isso. Será que ele está isento de trazer o sacrifício? Tamud omar le'ara le'ti mata varishut afara arashut. Avi nishba le'ara le'atzmo ve'lo ira sharishut biyado. Fala a Braita, nesse caso ele sim traz o sacrifício. Ele jurou que ele vai se auto-prejudicar. E a Torá não proíbe isso. Então, ele está obrigado a cumprir com o juramento dele. Se ele não se prejudicou, ele traz o sacrifício. Será que essa pessoa jura que vai prejudicar fulano e não prejudicou? Será que ele traz um sacrifício por não cumprir com o juramento? Fala a Breta, nesse caso, que ele jurou que vai prejudicar fulano, a Torá proíbe ele disso. Então ele jurou para ir contra uma mitzvah. O juramento não se recai. Então, ele não pode prejudicar fulano. Não prejudicou, não traz nenhum sacrifício, porque o juramento não proibiu ele disso. Porque a Torá fala que é proibido prejudicar o outro. Fala, Braita, de onde se vê que se a pessoa jura que vai favorecer fulano, pode dar um presente a ele? De onde se vê que ele está obrigado a isso? E se não deu esse presente, traz um sacrifício. Então, vamos tomar o leitiv. O pastor fala o. O leitiv. Esse ou está sobrando. Então, eu poderia ter dito leará o leitiv. Sem a palavra ou. Então, isso vai incluir quando a pessoa jura que vai favorecer a outro. Ele está obrigado. Eu poderia pensar que não. Quando a pessoa diz que vai dar um presente a fulano, o presente só está dado se o fulano aceita. Eu poderia pensar que um juramento desse que não depende da pessoa que jurou de cumprir, não se recai sobre ele. Fala a Torá que sim. Se ele jurou que vai dar um presente a fulano, ele tem que dar. Mesmo que fulano não aceita, ele tem que achar um jeito para fulano aceitar. Isso vem da palavra ou. Esse ou a mais. Veis o iarat aferim. Em que situação que a pessoa jura que vai prejudicar fulano, o juramento não se recai sobre ele. Então, por exemplo, a pessoa diz que vai bater no fulano, a Torá proíbe. Então, o juramento não se recai sobre ele, está proibido? Porque é uma proibição da Torá. Pergunta para mim, mais de krai bedvar reshut k'tiv. De novo, bedvar mitzvah k'tiv. A Breta disse que leará o leitiv tem que se tratar de assuntos opcionais, não assuntos de mitzvah. Pergunta para de onde você vê? Talvez leará o leitiv se refere a assuntos de mitzvah, sim. Não podemos dizer isso. Debaína atavá dúmia da ará, verá dúmia da atavá. Fala como aqui a seguinte explicação. Torá falará o leitivo no mesmo passuco, as duas possibilidades, algo desfavorável, algo favorável. E existe um equeixe entre os dois, leará o leitivo, eles estão conectados. Então temos que associar a situação de algo favorável com a situação de algo desfavorável. Algo favorável, por exemplo, é que ele jura que ele vai comer algo. Algo desfavorável, ele jura que ele não vai comer. Por exemplo, então, daqui xará leatavá. Então, temos duas possibilidades. Vamos associar leará com leitiv. Ou seja, matavá enabibitur mitzvah. Se leará ou leitiv se referem a assuntos de mitzvah, não assuntos permitidos opcionais. Assuntos de mitzvah. Então, leitiv é algo bom. Ou seja, a pessoa jura que ele vai comer algo sem transgredir a lei da Torá. É um assunto de mitzvah. Ele jura que ele vai cumprir uma mitzvah comendo, por exemplo, ele jura que ele vai comer matzah em Pesach. Esse seria o caso de leitiv. Comer algo com o assunto de mitzvah, ou seja, cumprindo uma mitzvah, isso é bom, leitiv. Avaraa na bibitur mitzvah. Então também a araa, que a Torá fala leharaa, algo ruim, ou seja, se trata que ele não vai comer algo sem transgredir a lei da Torá, e tem a ver com a mitzvah. Ou seja, que ele não vai comer algo que a Torá proíbe. Ele jura que ele não vai comer hametz em Pesach. Não pode ser. Hará gufata vai. Isso não é algo ruim. Isso é algo bom. A pessoa jura que não vai comer hametz em Pesach. É algo favorável. Então não podemos explicar assim esse. Aqui já está a associação. E aqui já está a Leará. Então talvez vamos associar Leitiv com Leará. Algo bom com algo ruim. Chamará enabe que um mitzvah. Algo ruim, algo desfavorável seria que ele jura que ele não vai comer matzah em Pesach. Algo ruim. Ele não vai comer e vai transigir a lei da Torá. Então também Leitiv tem que se dar que ele jura que ele vai comer algo contra a lei da Torá. Ou seja, que ele jura que vai comer hametz em Pesach. Isso é algo ruim. Isso não é Leitiv, isso não é algo bom. Não temos como associar Leará ou Leitiv se se trata que a pessoa jura que ele vai cumprir uma mitzvah ou ele vai transgredir a lei da Torá. Porque ou é algo bom que ele está cumprindo ou algo ruim que ele está transgredindo. Não temos como associar os dois. Se essa é a fonte da Braita, daí a Braita aprendeu que Leará ou Leitiv se refere a assuntos de não, que não tem a ver com mitzvah, também não faz sentido. Mesmo em assuntos opcionais, porque se você associar Leará ou Leitiv, começando com Leitiv, Leitiv é algo bom, ele jura que ele vai comer algo saudável, por exemplo, que é algo opcional. Então também Leará se refere a algo que ele jura que ele não vai comer algo, e isso faz bem para o corpo dele. O ato de não comer faz bem. Mas isso não é ruim, isso não é Leará, isso é Leitiv. E Leará, se a gente vai começar com algo ruim, ele jura que ele não vai comer algo, isso faz mal para o corpo. Então no caso de Leitiv, ele jura que vai comer algo que faz mal para o corpo. Isso não é bom, isso não é Leitiv, isso é Leará, isso é algo ruim. A mesma pergunta que a Gemara perguntou sobre o assunto de mitzvah, pode se aplicar a assuntos que não tem a ver com mitzvah, algo opcional. Então não pode ser que esse é o raciocínio da Braita. Ela, por isso a Gemara volta atrás realmente. Medeitzrich ou Rabota Tavat Achirim, Shmamina Bedvar Eleshut Ktivi. A Braita diz que da palavra ou, Leará ou Leitiv. Se ou está sobrando para poder falar Leará ou Leitiv, dá no mesmo. A palavra ou vem incluir um juramento sobre outra pessoa. Então, daqui se vê que Leará ou Leitiv se refere a algo que não tem a ver com mitzvah. Por quê? Diz a verdade que Bedvar mitzvah. Porque se Leará ou Leitiv se refere a algo de mitzvah, Hashtarat Achirim Itrabi, Atavat Achirim Ibaia. Sim, Leará ou Leitiv se refere a assuntos de mitzvah, fazer algo bom ou algo ruim, e ou vem incluir uma situação que a pessoa jura sobre o outro, então Leará ou a pessoa fez algo ruim para o outro, isso é um pecado? Se tem a ver com mitzvah, Leará, algo ruim tem a ver com um pecado. Então se a Torá veio dizer Leará, a pessoa jurou sobre algo proibido contra o outro, isso, ele está comprometido a cumprir por força desse juramento, mesmo que isso vai contra a lei da Torá. Se isso que a Torá veio dizer, que um juramento que diz que jura que vai fazer um pecado e prejudicar o outro, se ele está obrigado a isso, então por que a Torá tem que dizer Leitiv, que a pessoa jura que vai cumprir a mitzvah de ajudar o outro? Se a pessoa que jura que vai transgredir uma proibição está obrigado por força do juramento, é óbvio que se ele jura que ele vai cumprir a mitzvah ajudando ao próximo, é óbvio que ele está obrigado, porque a Torá tem que falar Leitiv. Então não pode ser que isso que a Torá veio falar. A pessoa que jura sobre uma mitzvah, que jura que ele vai cumprir a mitzvah ou vai transgredir um pecado, o juramento não se recai. Isso está excluído, isso está fora do passu, que está dentro do passu que é Leará ou Leitiv, em assunto que não tem nem mitzvah, nem pecado. Aí o juramento se recai. Pergunta na Vehai ou Mibaya Lelechale. Como é que a gente pode usar essa palavra ou para aprender esse juramento sobre outro? A palavra ou é necessária para o entendimento básico do passu, que não está sobrando, porque se a Torá tivesse dito Leará ou Leitiv, algo desfavorável e algo favorável, eu poderia pensar errado, que somente se a pessoa fez esses dois tipos de juramentos, um em seguida do outro, o juramento se recai sobre ele. Poderia pensar que se ele só fez um juramento favorável ou só desfavorável, não. A Torá ia falar, a pessoa fez um juramento Leará ou Leiti, ou uma possibilidade ou outra, não faz diferença. A palavra ou não é necessária para isso. Ou seja, mesmo se a Torá tivesse dito Leará ou Leiti, a gente ia saber já sozinhos que se a pessoa fez só um juramento desfavorável ou só um juramento favorável, também ele está obrigado a cumprir com o juramento dele. A palavra ou está sobrando. Porque se a Torá quisesse dizer que somente a pessoa fez os dois tipos de juramentos, Leará o leitivo, um em seguida do outro, ele está compromissado, então a Torá teria falado mais, leará o leitivo e ardav. O pessoal fez os dois juramentos. A Torá falasse só leará o leitivo, a gente ia saber sozinho que uma, um dos tipos de juramento já compromete a pessoa. Então a palavra ou está sobrando, isso que a Torá fala, ou um ou outro está sobrando. Então aqui a gente aprende ou que a pessoa jurou sobre uma outra pessoa, dá um presente ao outro, por exemplo, ou não dá, o juramento se fica assim. E daqui a gente aprende que leará o leitiv se refere a um assunto que não tem a ver com mitzvah, como agora explicou antes. Mas a Michalei Rabbi Yonatan, tudo bem conforme Rabbi Yonatan, ele Rabbi Yoshia, mas Icar, porém, não dá para entender conforme a opinião de Rabbi Yoshia. O que significa isso? Então ele fala breve. Ish asher ikaler etavi veitimo. O pastor diz: a pessoa que amaldiçoou o seu pai e a sua mãe tem pena de morte. Ele e ela avi veimo. Até agora sabemos que se a pessoa amaldiçoou os dois, ele tem pena de morte. Avi velo imo, imo velo avi minai. Da onde se vê que se a pessoa só amaldiçoou o pai ou só amaldiçoou a mãe, também tem pena de morte. Avi veimo kile. A Torá fala outra vez. Avi veimo kile. Aproximando dessa, na sequência, a palavra kile com a palavra mãe. Então primeiro a Torá fala, isha sheri kaleh taviv. A pessoa amaldiçoou o pai. Aproximou a palavra amaldiçoar com a palavra pai. Depois outra forma, vem mo kile. Aproxima a palavra kile da palavra mãe. E daqui se vê dessa dica que a Torá dá, aviv kile e mo kile. Não faz a mínima diferença a pessoa só amaldiçoou o pai ou só a mãe. Ou os dois, ele tem pena de morte. E vê Rabi Yoshia assim, disse Rabi Yoshia. E Benotan no meio, e Benotan discute. Mashma shneem que errado, mashma errado e fnei atzmo. Fale Benotan que não precisamos aprender dessa dica de mo kile para saber essa lei. A Torá falasse só também, a pessoa amaldiçoou o pai e a mãe, significa que ou se a pessoa amaldiçoou os dois, ou um deles, também tem pena de morte. Fala Rabbi Yonatan, como não entendo, viramos a página. A não ser que a Torá tivesse dito que a pessoa amaldiçoou o pai e a mãe e Yardav, os dois, aí a gente ia dizer somente se amaldiçoou os dois e tem pena de morte. Mas a Torá, sem escrever Yardav, veio dizer se a pessoa amaldiçoou um deles, também tem pena de morte. Esse é o primeiro dia de Rabbi Yonatan. Então assim também, falando de Yotan, antes, se a Torá tivesse só dito Leará o Leitiv, já iríamos saber que se a pessoa fez só um juramento desfavorável ou só favorável, também não está obrigado. Então a palavra ou está sobrando. Mas conforme a Rabbi Yoshia, não. Conforme a Rabbi Yoshia, se a Torá tivesse dito só que a pessoa amaldiçoou o pai e a mãe, a lei seria que somente se a pessoa amaldiçoou os dois, ele tem pena de morte. Por isso a Torá fala de Mokile. Então aqui também, no caso de Leará o Leitiv, conforme Rabbi Yoshia, a gente ia dizer somente se a pessoa fez os dois tipos de juramentos, favorável e desfavorável, ele estaria obrigado a cumprir com os juramentos. Por isso eu estava falando, ou a pessoa fez ou um tipo de juramento ou o outro, também está obrigado. A palavra ou, conforme Rabbi Yoshia, não está sobrando, então como é que a gente pode usar para aprender, como a gente viu antes, que o assunto de Leará o Leitiv é um assunto opcional, não é um assunto de mitzvah, porque ou se refere a um juramento sobre o próximo. Filho teima Rabbi Yoshia. A preta pode ir como Rabbi Yoshia, sim, essa bala que Rabbi Akiva, porque Rabbi Yoshia vai com a opinião de Rabbi Akiva que a gente viu no shiur anterior. De Dari Shribui Umiuti. Vimos no shiur anterior em extenso esse assunto. Conforme Rabbi Akiva, temos que usar o método de Ribui Miut e Ribui para explicar os psukim do juramento. A Torá primeiro fala um Ribui, a pessoa que fez um juramento. Uma linguagem que inclui qualquer coisa, qualquer tipo de juramento. Depois a Torá fala um miut, especifica, leará o leitiv, exclui alguma coisa. Depois a Torá fala um outro ribui, qualquer juramento que a pessoa faz, uma outra linguagem inclusiva. Então temos ribui, miut, ribui. E a regra é, quando usamos esse método, a Torá vem em qualquer tipo de juramento, com exceção de um tipo. Então, falando Rabbi Akiva, como a gente viu no Dav de ontem, tanto se a pessoa jura sobre algo bom, ou algo ruim, ou algo neutro, sobre o futuro, ou sobre o passado, se ele transgrediu um juramento ou jurou em falso, ele traz um sacrifício. Somente uma coisa está excluída, se a pessoa jura sobre mitzvah, ou para cumprir a mitzvah, ou para transgredir a mitzvah. Isso não se recai. Então, Rabbi Yoshia vai como Rabbi Akiva, e é mais bishlama bedvar reshut k'tiv, e mais bedvar mitzvah, ele é mais bedvar mitzvah k'tiv, e Maica Mimaet fala Rabbi Yoshia, a Torá tem que excluir alguma coisa. Por isso falou o miut, por isso falou Leará o Leitiv, limitando. Se qualquer juramento está incluído, não deveria falar o miut. Não deveria excluir nada. A Torá veio excluir uma coisa. Veio excluir só o assunto de mitzvah, como disse Rabbi Akiva. O assunto de um juramento sobre algo opcional, que não tem a ver com mitzvah. Temos mais motivo para falar que se recai sobre a pessoa, porque a pessoa pode fazer o juramento de forma ativa ou de forma passiva. Já o juramento sobre mitzvah, não. Não tem como jurar que não vai cumprir a mitzvah. Por isso, excluímos um juramento sobre mitzvah. Essa é a fonte conforme a Yoshia, para o que disse a Braita antes também, que Leará ou Leti só se refere a assuntos opcionais, reshut, algo neutro. Já o juramento sobre a mitzvah não se recai. Amar deve meter a maima reshut. Rebbe Meitner discute com o Hakamim e diz, pelo contrário, se um juramento se recai sobre algo opcional, que a Torá não obriga a pessoa, e por força do juramento ele está obrigado, muito mais que se a pessoa jura que vai cumprir a mitzvah, que a Torá também obriga, óbvio que ele está obrigado. E Hakamim dizem que não. Se a pessoa jura sobre uma mitzvah, ele tem como jurar de forma ativa que vai cumprir, não tem como jurar da outra forma, da forma passiva, que esse juramento não se recai. Os sábios falaram bem para a Rabi Meitner, por que ele discute? A Rabi Meitner amalach, atu atabat acherim, lava falgav deleita bichlal arat acherim, virá berachmana. Fala a Rabi Meitner da palavra ou, a gente viu que essa pessoa, ele jura que ele vai dar um presente a fulano, ele está obrigado. Mesmo que ele não tenha como jurar que vai fazer mal para fulano. Se ele jura que vai fazer bem para fulano, ele está obrigado a fazer bem. Mesmo que não tem como jurar que ele vai fazer mal. Porque fazer mal a fulano é uma proibição da Torá. Mesmo assim, o juramento de fazer bem se recai. Fala a Bíblia. Achanami bekiu mitzvah, afagav deleite bitru mitzvah, rabi rachmana. Assim também fala a Bíblia inteira. A pessoa que jura que vai cumprir a mitzvah, está obrigado pelo juramento também. Mesmo que não tem como jurar que não vai cumprir a mitzvah. Os sábios discutem com isso. Os sábios dizem que quando a pessoa jura que vai favorecer fulano, ele tem como jurar que não vai favorecer fulano. É permitido. Não tem uma mitzvah de favorecer. Ele tem como jurar que não vai favorecer. Então quando ele jura que vai dar um presente a fulano, ele está obrigado. Porque ele poderia ter jurado que não vai dar o presente. Não é proibido. Mas no caso da mitzvah, a pessoa jura que vai cumprir a mitzvah, não tem como jurar que não vai cumprir. Por isso fala Hakamim, o juramento que ele vai cumprir também não se recai, porque não tem como fazer das duas formas. Isso aprende lará o leitiv, lará é de forma passiva, lav e hen é leitiv, de forma ativa. Começamos com a Mishnah. Shua shelo chalki karzum, shua shelo chlena, shua shelo chlena. A pessoa jurou que não vai comer esse alimento, depois jurou outra vez que não vai comer, depois jurou outra vez que não vai comer. Três juramentos é a mesma coisa. Ve'achla, ele comeu, enochayav elachat. Fala a Mishnah, ele traz um sacrifício só. Somente o primeiro juramento se recaiu sobre ele. E só proibido de comer esse alimento por força do primeiro juramento? Então, en shvuachal ala shvua, um juramento não se recai sobre o outro, o segundo e o terceiro juramento não se recaíram. Ele comeu, decidiu um juramento, só traz um sacrifício. Zu ishvuat bitui. Fala a Mishnah, que esse caso que a gente acabou de ver, e os casos passados das Mishnayot, se referem a Shvuat Bitui, um juramento sobre um ato, ou sobre um acontecimento. Essa pessoa, ele faz Shvuat Bitui em falso, ele mente sobre o passado, por exemplo, ou ele transmite um juramento que ele fez sobre o futuro, Bebezi, sabendo da proibição e do castigo, ele tem ele chicoteado no tribunal, fechou. Traz o sacrifício do Corban Olé Veore. Shvuat Shav, já essa pessoa faz um juramento em vão. Ele jura que um pilar de pedra é de ouro. Ele está jurando contra uma certeza nossa. Temos certeza que isso é de pedra. Ele fez um juramento em vão. Ravinas Donamakot. Se ele fez isso de propósito, Bemezi tem as chicotadas no tribunal. Ashigata Patur. Se ele fez isso, Beshogeg. Não traz nenhum sacrifício. Vamos usar a fonte na sequência dos Dapi. O primeiro caso da Mishnah, a pessoa jurou shelo ochal, que não vai comer esse alimento. Depois ele jurou shelo ochlena, uma outra linguagem. Por que mudar a linguagem? Porque a Mishnah não diz shelo ochal, shelo ochal. A mesma linguagem duas vezes, por que mudar? Que a Mishnah diria somente nesse caso o segundo juramento não se recai. Porque quando ele jurou que ele não vai comer kikarzum, o juramento se recai e proíbe ele de comer mesmo um kazai, mesmo 30 gramas desse alimento. Depois ele jura shelohlena, que significa que não vai comer o alimento inteiro. Ele estava proibido de comer mesmo um kazai, por força do primeiro juramento, portanto o segundo juramento não se recai. Se ele comeu, transgrediu só um juramento. Já na outra, a possibilidade inversa. Ele jurou shelohlena, que não vai comer o alimento inteiro, depois jurou que não vai comer, que caso, o segundo juramento sim se recai. Porque aí Sur Mosif veio acrescentar algo. O primeiro juramento proibiu de comer o alimento inteiro. O segundo juramento shelohlena, que caso, veio proibir também de comer um kazait. O segundo juramento sim se recai. Se ele come o alimento inteiro, ele transgrediu os dois juramentos. Que derava, como disse Rava de Amarava. Ele jura que não vai comer desse alimento, então ele não pode comer nenhum kazait. Comeu, traz o sacrifício. Já se ele jurou, ele jurou que não vai comer o alimento inteiro. Se comeu o alimento inteiro, traz o sacrifício. Se não, não. Então, se ele jurou que não vai comer o alimento inteiro primeiro, depois jurou que não vai comer nenhum kazait, o segundo juramento sim se recai, porque acrescenta a proibição do kazait. Continuamos. Shvá shelo chlena veachla eno chaya velacha. A Mishnah diz que a pessoa jurou shelo chal kikarzon, shelo chlena, shelo chlena. Por que três juramentos? A mesma novidade seria se a Mishnah tivesse dito dois juramentos e a pessoa comeu, traz um sacrifício. Por que menciona três juramentos é a mesma coisa? Atulamali. Hakamash falan chiuva udeleika shvaik. O que a Mishnah veio dizer é que se ele come o alimento, ele traz um sacrifício só por causa do primeiro juramento, mas o segundo e o terceiro juramento existem. Estão pendentes na sala de espera. Se o segundo juramento ou o terceiro acham uma oportunidade, um espaço para se recair, se recaem. Mas aí, Reta, o que significa isso na prática? Olha, que derava de amarão, como disse Rava. Então fala lá o seguinte, a pessoa jurou que não vai comer esse alimento, depois jurou outra vez a mesma coisa. O segundo juramento está na sala de espera. Se o sujeito ele foi para um sábio e convenceu o sábio que o primeiro juramento foi um erro, ele se enganou, ele não estava ciente das repercussões desse juramento, que é cancelar o juramento. Então o sábio pode chegar a cancelar esse primeiro juramento. O sábio cancelou. Então fala Rava, o segundo juramento se recai sobre ele agora. Tem uma oportunidade para se recair, para ele de comer esse alimento, se recai. Falou a Mishnah, se o sujeito foi para um sábio outra vez e disse que o segundo juramento também foi um erro, o sábio cancelou, o terceiro juramento se recai. E ele está proibido de comer o alimento ainda. Até que ele cancele também o terceiro juramento. Por isso a Mishnah mencionou os três juramentos. Lembra o Messiah, talvez temos um apoio, uma prova a favor de Rava dessa braita. Mishenadar shtei nezirut. Sujeito ele recebeu sobre si dois períodos de nezirut. Digamos que cada período, como ou duração padrão de uma nezirut, 30 dias. Ele recebeu sobre si dois períodos. O manarishoná, ele respeitou os primeiros 30 dias, ele não comeu nada que vem da uva, não cortou o cabelo, não se impurificou em presença do falecido. Passaram os 30 dias. Vifrishale a korban. Ele já designou o sacrifício. Quando termina a Nezirut, ele traz o sacrifício. Depois ele foi para um sábio e convenceu o sábio que essa primeira Nezirut foi recebida por engano. Foi um erro dele, não deveria ter feito isso. E o sábio cancelou a primeira Nezirut. O primeiro recebimento. Fala, Braita. Uma vez que tinha a segunda Nezirut na sala de espera, esperando para se recair, e o sábio, quando cancelou o recebimento da primeira Nezirut, cancelou isso pela raiz, retroativamente. É como se essa pessoa não tivesse recebido a primeira Nezirut. Então, retroativamente se esclareceu que a segunda Nezirut tinha se recaído sobre ele. Uma vez que a primeira Nezirut foi cancelada pela raiz, a Nezirut que se recaiu 30 dias atrás foi a segunda Nezirut. E ele cumpriu, ele respeitou os 30 dias. Ele não tem que contar mais 30 dias. Ele já cumpriu com a segunda Nezirut e pode pegar esse sacrifício que designou e sacrificar como a conclusão da segunda Nezirut. Então o que se vê daqui? Ele recebeu sobre si dois períodos de Nezirut. O primeiro período se recaiu, o segundo período está esperando na sala. Depois de 30 dias, ele foi para um sábio, o sábio cancelou o recebimento da primeira Nezirut. Mas ele cumpriu 30 dias de Nezirut. Quando se esclarece retroativamente que a primeira Nezirut não se recaiu sobre ele, a Nezirut que se recaiu 30 dias atrás foi a segunda. Ele cumpriu já com os 30 dias. Ele já cumpriu com os 30 dias da segunda Nezirut. Ele pode sacrificar o sacrifício que ele designou e sacrificar e terminou o período que ele estava obrigado. Então a prova para Rava. Rava também disse, a pessoa jurou 3 vezes, por exemplo, a mesma coisa. O primeiro juramento se recai sobre ele, o segundo e o terceiro estão na sala de espera. Se ele cancela o primeiro juramento, o segundo se recai. Cancela o segundo e o terceiro se recai. Uma prova dessa breta, aparentemente, como Rava. Fala na Ahriashta, qual é a comparação? Ata Nezirut Miaita, de Rimani da Rishona, Baim Yadra Mimla Lashnia, Beloshela. No caso da Nezirut, são outros 500. Se a pessoa tivesse cumprido com a primeira Nezirut, sacrificou o sacrifício, a segunda Nezirut vai se recair sobre ele. Mesmo que não cancela a primeira Nezirut, depois que terminou a primeira, a segunda se recai. Então, nesse caso, é mais fácil de dizer que a segunda Nezirut está esperando para se recair. Claro, já no caso do juramento, não. Se ele jurou que não vai comer esse alimento, a não ser que o primeiro juramento se cancele, o segundo juramento não se recai. Então, pode ser que a Breta discute com o Rav, pode ser que a Breta sustenta que quando a pessoa jura que não vai comer o alimento, jurou outra vez, o segundo e o terceiro juramento não existem. Nem começaram, nem estão esperando nada. Mesmo que tivesse cancelado o primeiro juramento, talvez ele poderia comer o alimento agora. Talvez a Breta discute com o Rava. Porque no caso do juramento, para o segundo juramento se recair, é necessário que ele cancele o primeiro. Então talvez o segundo juramento nem existe. Ele jurou sobre algo que ele já tinha jurado. Talvez o segundo e terceiro juramento nem começaram a existir. Disse Rava que sim. Se ele cancela o primeiro juramento com um sábio, o segundo se recai. Mas não tem prova dessa Braita a favor de Rava nem contra Rava. São dois casos diferentes. E a lei, aparentemente, é como Rava. Que o segundo e o terceiro juramento estão, sim, na sala de espera. Se ele cancela o primeiro, o segundo se recai, assim por diante. Isso fala aqui, mas paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver uma questão interessante. A pessoa jurou que não vai comer certo alimento. E ele comeu. Será que ele pode ir para um sábio e dizer que esse juramento foi um erro? Ele se arrepende? Será que o sábio pode cancelar esse juramento retroativamente e isentar ele de trazer o sacrifício? Ele comeu o alimento, mas será que o sábio pode cancelar retroativamente esse juramento e isentar ele da obrigação do sacrifício? Será que isso existe ou não? Vamos ver isso com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.